Olá, Marias Fifis! Sejam bem-vindos ao Crônicas da Vida Alheia. Eu tô chegando aqui de fininho, fingindo que nada aconteceu, que eu não sumi, tá bom? Então, bora pra história de hoje, que é o que interessa. Quem foi que nunca contou uma mentirinha, né? Seja pra evitar um constrangimento, um confronto, pra não dizer uma verdade dura pra alguém que a gente gosta. Só que tem gente que vai além. E aí começa a contar mentira pra tirar alguma vantagem nisso. Que já é uma categoria de mentira que sempre tende a dar merda. Porque nesses casos, como a pessoa não tem coragem de admitir publicamente a mentira, e ainda mais as razões por trás da mentira, ela acaba dando a vida para esconder que mentiu, né? Tem gente que fica tentando alongar tanto as pernas da mentira que vai inventando outras mentiras para encobrir a mentira inicial, vai sobrepondo camadas de mentira, mas em regra geral, uma hora vai dar sempre ruim. Não tem jeito. A história de hoje é sobre isso. Um relacionamento aparentemente normal, mas que morreu de causa morte. Mentira. E olha que foi uma puta de uma mentira, viu? A história de hoje foi enviada pelo Carlos. Ele namorava com Ana, mas era um daqueles namoros que acaba e volta o tempo todo, sabe? Que tem muito ciúme, que as pessoas brigam muito. Mas apesar disso, aparentemente eles se gostavam muito. Ela vive fazendo declarações de amor, dizia que o amava demais, que era capaz de fazer qualquer coisa por ele. Não parecia assim um relacionamento muito saudável, mas também não dava para classificar como um relacionamento abusivo. Talvez, não sei, é meio complicado. E vocês vão entender o porquê mais na frente. Numa dessas idas e vindas, Ana revelou que estava grávida. Carlos ficou muito feliz com a notícia. Ser pai era uma coisa que já estava nos planos dele, que ele já queria bastante. E aí eles decidiram que era a hora de dar o próximo passo. Foram morar juntos, alugaram um apartamento, mobiliaram com a ajuda da família, começaram a fazer o enxoval do bebê. Isso incluía as avós bordando aquelas peças especiais com coroinhas douradas e rendas, aquela coisa. Ana era estudante de enfermagem e também era blogueira. Assim, entre aspas, porque para mim blogueiro escreve blog. Eu sou desse tempo. Ela era daquelas pessoas que usava a rede social para postar muita foto, postava o look do dia, muita selfie, fazia recebido. Aquela coisa toda que a gente acostumou a ver no Instagram hoje e que eu particularmente gosto de chamar de blogueira de selfie. Tudo bem se você não trabalha com isso e só posta selfie no seu Instagram. Não é isso. Não era como se eu ou você postássemos só selfies. Ela tinha uma linha editorial. E a linha editorial dela era postar selfie. O conteúdo dela era basicamente ser bonita e nada mais além disso. Lá no Instagram ela tinha coisa de 10 mil seguidores. Então ela era uma pequena digital influencer, mas não era insignificante. Aí, com a gravidez, ela ganhou um novo conteúdo, né, pra falar. Agora ela ia ser blogueira de maternidade. Descobriu que o bebê era um menino, todo mundo feliz, hashtag meu mundo azul, hashtag mãe de menino. Os pais radiantes, os avós mais ainda, todo mundo emocionadíssimo. Então o tempo foi passando, ela passou a contar o dia a dia da gravidez no Instagram. Ela postava muito, postava basicamente tudo. Falava do pré-natal, mostrava o quartinho que era azul com dourado, mostrava a roupinha de bebê, postou as fotos das ultrassonografias, fez até uma ultra 3D, postou uma enquete perguntando quem parecia mais com o bebê, se era a mãe ou se era o pai. Fez parceria com marcas, fez a revelação, aquele mega caprichado, evento enorme. Contratou fotógrafos profissionais para fazer as fotos do chá e as fotos de gestante dela. Produção completa. Tudo que a grávida tinha direito. Aliás, tudo que o bebê de uma blogueira precisava ter, né? O bebê, como era um menino, ele ia receber o nome do pai. Ia ser Carlos Júnior. O pai ficou então emocionadíssimo com a homenagem, né? Chorou até na live do Insta e tudo mais. Tudo estava muito bem. Se as pessoas não tivessem começado a notar que a barriga dela parou de crescer, estacionou. ali com mais ou menos uns 6 meses de gravidez. Ela justificou que ela tinha um problema de saúde genético e que o bebê não estava crescendo muito bem. Então, por consequência disso, a barriga também não crescia. E que a previsão da médica era que ele nascesse com mais ou menos uns 30 centímetros de tamanho. Carlos ficou mexidíssimo com essa revelação, mas ela disse que ele não precisava se preocupar, e se ela insistia nisso, inclusive, que estava tendo o acompanhamento adequado, que nada ia acontecer com o filho tão amado deles. E o tempo foi passando e ela continuava saindo, fazendo tudo, postando stories, vivendo a vida normal. Então, se ela, que era mãe, não estava preocupada, estava todo mundo confiando que ia dar certo. Ela completou as, sei lá quantas semanas, são 37 semanas, 9 meses, enfim. A família começou a perguntar quando é que ia nascer. E elas conversando. E o tempo passando. E a família dele em cima, né? Porque estava achando esquisito que já estava começando a demorar demais para nascer. Eles estavam preocupados de que ela talvez quisesse espetacularizar o nascimento e por causa disso ela fosse fazer um relato de parto e por causa disso ela esperasse muito tempo para ter o parto normal. Enfim, a família estava preocupada, né? Achando que ela talvez estivesse sendo irresponsável de esperar tanto. E começou a pressionar para ela fazer um parto cesárea. Mas ela continuou firme dizendo que por causa dessa condição genética dela, não era do bebê, era dela. Ela tinha que ter o parto normal. Então, realmente, ia ter que esperar o tempo da criança, mas que estava tudo bem, ela estava sendo acompanhada, que a médica estava ciente, que ela estava indo lá praticamente todo dia fazer exame, que ia dar tudo certo. Todo mundo ansioso, mas todo mundo continuou esperando. A família de Carlos era quem cobrava, porque a família dela não se envolvia muito, eles moravam no interior, então eles não tinham tanto contato, não tinha tanta ciência do que estava acontecendo. Enfim, o tempo foi passando e nada do bebê querer sair do forninho. Ela continuou alimentando os stories, com os detalhes dos preparativos sem fim, da decoração, botava as fotos lá das ultras, vivendo aquela vida da influencer grávida. Recebendo elogios, ganhando seguidores, bloqueando os inconvenientes, aquela coisa. Às vezes alguém perguntava do nascimento, né? E ela dizia: não, tá pertinho, a qualquer momento, e sempre usando o problema de saúde dela. O tempo passando e o bebê continuava lá. Ela já estava grávida de uns 10 meses, pelas contas das pessoas. Aí a família chamou o Carlos para conversar, sem ela dessa vez. A família vinha conversando entre si porque eles estavam desconfiados que tinha alguma coisa esquisita. Perguntaram a ele se ele estava acompanhando de perto essa história da condição genética. Aí Carlos confessou que ele não sabia muito bem como estava a gravidez, porque ele não ia à médica com Ana. Ele levava ela, ia buscar depois, mas nas consultas ele não ia. Ela sempre dizia que ele não podia ir, porque era maternidade pública, porque tinha regras diferentes, então o homem não podia entrar e ele acreditava. Me parece óbvio que era uma mentira, mas ele disse que ele não tinha motivo para desconfiar. E confessou que também não estava muito interessado em ir nas consultas, nas ultras, enfim. Ela trazia informação e para ele estava bom. Pelas contas das pessoas, já ia em quase uns 11 meses de gravidez. Um tio dele, que era médico e já estava super preocupado com a situação, aquele bebê que não nascia nunca, pressionou. Disse que ia pagar uma ultra particular e não aceitaria não como resposta. E que ia junto para ouvir o que o médico tinha para dizer. Carlos contou isso para Ana, que ficou sem saída e desatou a chorar. Aí ela contou que tinha perdido o bebê aos 7 meses, que tinha tido um aborto espontâneo depois de uma briga que eles tiveram, mas que ela não soube como contar. Então ela acabou inventando essa mentira e teve que continuar sustentando porque não sabia mais como sair dali. Aí você pensa, puta merda. Só que é aí que a história fica bizarra. A história dela não batia, porque ela não tinha se ausentado de casa em nenhum momento. E aí você imagina, se ela tivesse abortado naturalmente aos 7 meses, ela ia requerer atendimento médico, ela teria que ter ido ao hospital, ela teria tido algum sintoma. Não é uma coisa que passaria despercebida para a pessoa que mora com ela. Nesse intervalo de tempo, ela nunca tinha se internado, não tinha feito procedimento de hospital, nada. Ela estava mentindo de novo. Depois dessa versão dela da história, o tio médico resolveu investigar os detalhes. Ele ligou para a diretora do hospital onde ela fazia o acompanhamento, explicou a situação toda e pediu que ela dissesse o que ela pudesse sobre a paciente. Obviamente, ela não poderia dar muitos detalhes de Ana como paciente. Só que a diretora da maternidade disse uma coisa estranha. Ela conhecia a Ana, porque ela via a Ana sentada nos corredores da maternidade com uma certa frequência. Na época ela dizia que fazia enfermagem, mas se fazia não tinha nenhuma relação com aquele hospital, que era o hospital escola, que ela também dizia que frequentava como estudante. A médica que ela dizia que acompanhava ela nem existia. Ninguém conhecia uma doutora com aquele nome naquele hospital. Ana chegava no hospital, sentava na cadeira do corredor, ficava puxando assunto com uma enfermeira, com outra, e depois ia embora. Como ela não causava transtorno dentro do hospital e era um hospital público, as pessoas começaram a achar que ela era só uma doidinha que estava por ali e não mexiam com ela. A maioria das vezes ela ia durante o dia, que era a hora que ela dizia que estava na consulta médica. Mas algumas vezes ela saía e ia tarde da noite. E ficava lá sozinha, sentada, fazendo sabe Deus o quê. Os CSIs da família começaram a mexer nas redes sociais dela. Aí começaram a reparar nas inconsistências. Tipo, nas fotos da ultra, em que o bebê tinha 12 semanas, ele tinha um tamanho. Depois, quando ele tinha 20 semanas, ele parecia menor. O anúncio da gravidez no Instagram realmente tinha sido feito há quase 11 meses. Tinha aquela história das pessoas terem notado que a barriga não crescia. Ninguém tinha provas, mas eles tinham plena convicção de que ela tinha inventado essa gravidez. Carlos me mandou uma foto dela grávida. Uma foto de perfil com a barriga de grávida. Com a barriga de fora, inclusive. De sutiã e sem blusa. E eu realmente não consigo imaginar como é que aquela não era uma barriga de gravidez de 6 meses, que de repente era uma barriga que ela estava esticando. Eu também vi as fotos da ultra, e de fato dá para notar que o nome dela foi colocado usando um pobre shop. Mas isso, obviamente, é uma coisa que a gente consegue notar depois, né? Depois que sabe da história. Não sei se no calor da emoção a gente olha. Acho que as pessoas só olhavam a imagem do bebê na ultra e pronto. O resto passava batido. Não dá pra saber também com certeza se ela esteve grávida, porque ela contou tanta mentira. Ela contou tanta mentira para esconder a mentira sobre o acompanhamento, sobre a situação da gravidez em geral, que ficou difícil saber o que é mentira e o que é verdade. Sei lá, estava grávida, perdeu o bebê, despirocou. Ou se inventou que estava grávida e tentou engravidar mesmo, mas não conseguiu. Não sei o que é que se passa na cabeça, né? Carlos não sabe se ela já esteve grávida e ficou se sentindo totalmente trouxa. Todo mundo desconfiando e ele não fazendo nem a conta de matemática básica. Enfim, correu o boato de que o que ela ficava fazendo na maternidade era esperar um bebê morto para roubar e justificar o aborto. Ou até que ela queria pegar uma criança de uma mãe vulnerável que quisesse doar a criança para ela, ou pior, Deus o livre, sequestrar uma criança, fazer Nazaré Tedesco e dizer que a criança nasceu. Não sei como é que ela pretendia fazer isso sem que as pessoas notassem, mas eu acho que ela conseguiu até chegar muito longe com essa história. Enfim, depois disso, ainda rolou uma confusão. A irmã de Carlos deu uma surtada, foi lá no apartamento deles fazer um barraco, brigar com ela, chamar ela de louca. E quase que tiveram que tirá-la do apartamento à força, porque ela não queria sair. Ela queria que Carlos perdoasse ela. A essa altura ele estava na casa dos pais, sem enfrentar a situação, né? Né, Carlos? Poxa, Carlos. Mandou a família resolver os BOs. Ela foi embora, sumiu, passou um tempo no interior com a família dela. Carlos ficou arrasado com a decepção e com perder o filho assim, né? Porque para ele o filho era real. Mas depois de um tempo ele arrumou uma nova namorada e acabou que ele ficou bem de novo. E aí a cereja do bolo é que, depois de passar meses sumida do mapa, ela surge na internet de novo mais blogueira do que nunca, excluiu o Instagram antigo, criou um novo, onde ela jamais citou que esteve grávida, como se as pessoas não conhecessem ela, como se nada tivesse acontecido, toda trabalhada no Musa Fitness, virou até modelo de algumas marcas da cidade dela, se fez de doida total, nunca deu a versão dos fatos. Simples assim. Minha gente, como é que ela achou que isso ia dar certo, hein? Ela ia ter que sequestrar um bebê pra encobrir isso. E a cara de pau depois de fingir que nada aconteceu. Tipo, oi, é comigo? Hã? Aí eu fico pensando, será que ela era mitomaníaca? Será que era psicopata? Eu achei bizarríssimo. Eu tô chocada. Aí você diz lá no Instagram o que é que você achou dessa história, porque eu preciso discutir. Eu preciso falar sobre isso, eu não tô bem. Espero que vocês tenham gostado dessa história, porque eu fiquei impactada. Se você achou ruim que esse episódio demorou, infelizmente a vida acontece, né? Setembro foi uma loucura pra mim. Espero que tenha sido pra você também. Não, pera. Mas sério. É difícil mesmo manter uma constância e às vezes vão acontecer alguns hiatos, porque isso é um show da mulher só, né? Pra ter mais episódios, só tem uma saída: bombar esse podcast de forma que eu tenha tantos ouvintes que eles enchem tanto o meu saco que eu só consiga ter paz lançando novos episódios. Fica a dica. E assine o podcast, ative o alerta pra saber quando tem episódio novo, porque aqui você já vira que é roleta russa. Não esqueça de mandar sua história pro e-mail crônicasdavidaalheia@gmail.com ou via Telegram @lassaraiva. Espero que tenham gostado desse episódio. Se sim, recomendo o podcast para os amigos e espalhe essa fofocaiada que edifica a nossa vida. Esse podcast foi escrito, narrado e editado por mim, Ula Saraiva. Beijos e até a próxima.